Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 17 de setembro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Governo zera imposto de importação de mais de 500 produtos. Pablo Mundim.
A medida pretende incentivar a queda dos preços e estimular os investimentos no país.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Sancionada a lei que amplia a posse de arma em propriedades rurais. Márcia Fernandes.
Com a mudança, os moradores de áreas rurais têm assegurado o direito à posse de armas de fogo em toda a propriedade rural.
Começam os pagamentos do Bolsa Família para o mês de setembro. Diego Queijo.
Mais de 2 bilhões e meio de reais para as mais de 13 milhões e 500 mil famílias brasileiras aptas a receberem o benefício.
E os municípios que quiserem participar do programa Criança Feliz já podem aderir ao programa.
Nós também vamos explicar como evitar fraudes no saque de parcela do FGTS.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Um impulso para o aumento dos investimentos no Brasil.
Quase 500 produtos tiveram a alíquota de importação zerada entre máquinas, equipamentos e até robôs industriais.
Após reduzir as tarifas de importação de medicamentos para tratamento de câncer e HIV no último mês de agosto, o governo federal zerou a tarifa de produtos na área da saúde nesta terça-feira. São quase 500 itens de bens de capital, como máquinas para produção de medicamentos e equipamentos médicos para exames e cirurgias. O corte de impostos de importação, chamado de ex-tarifários, também beneficia 34 bens de informática e telecomunicações, como robôs industriais, guindastes e tratores para projetos de infraestrutura. A medida, que vai até o final de 2021, pretende incentivar a queda dos preços e estimular os investimentos no país, como explica o subsecretário de Estratégia Comercial do Ministério da Economia, Fernando Coupe Alcaraz.
É mais uma medida no sentido de uma maior integração do Brasil aos fluxos globais de comércio e investimentos, né? Reduzir o custo do Brasil, reduzir o custo do investimento, e isso, sem dúvida, chegará não só às empresas, mas também aos consumidores.
O subsecretário do Ministério da Economia, Fernando Coupe Alcaraz, explica que os produtos que tiveram a alíquota de importação zerada atendem uma demanda das empresas brasileiras.
Foi feita uma análise pela área competente aqui do Ministério da Economia, que determinou que não havia produção nacional equivalente, e após essa análise foi decidido, portanto, retirar esse ônus do investidor brasileiro.
Com as portarias desta terça-feira, já são mais de 2.300 produtos que tiveram a alíquota de importação zerada desde o início do ano. Reportagem Pablo Mundim.
Moradores de áreas rurais vão ter ampliado o direito à posse de armas de fogo.
A alteração no Estatuto do Desarmamento foi assinada agora à tarde pelo presidente Jair Bolsonaro.
Com a mudança no Estatuto do Desarmamento, os moradores de áreas rurais têm assegurado o direito à posse de armas de fogo em toda a propriedade rural e não apenas dentro da residência, como determinava o Estatuto. Quem explica é o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.
Antigamente era apenas no casco da propriedade, na sede, como é falado em várias regiões do Brasil. Agora não. Esta posse permite que por toda a área física da propriedade rural, seja ele proprietário, seja ele o arrendatário dessa propriedade, ele vai poder andar no cavalo, na moto, na caminhonete, com a sua arma próxima de si, para proteger a sua própria vida, a sua integridade física, o seu patrimônio, a sua família.
O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância da lei para que os moradores do campo possam se defender.
Todos nós ganhamos com essa proposta, porque por menor que ela seja, né, o sentimento que pode ter é de que nós estamos buscando fazer o melhor para atender a necessidade do nosso povo.
O deputado federal Afonso Han, do Rio Grande do Sul, que foi relator do projeto na Câmara dos Deputados, afirma que a lei aumenta a segurança de quem vive no campo.
Esta lei é a necessidade efetiva de quem vive, trabalha e produz no meio rural. Porque lá a palavra mais conhecida é insegurança.
A lei determina que apenas pessoas maiores de 25 anos tenham posse de armas no país, exceto em alguns casos, como policiais e militares das Forças Armadas, por exemplo. Também é necessário passar por uma avaliação psicológica e não ter antecedentes criminais. Possuir ou manter uma arma de fogo sem autorização legal pode resultar em multa e pena, que varia de 1 a 3 anos de detenção. Reportagem Márcia Fernandes.
O presidente sancionou ainda a lei que determina que, em caso de violência doméstica, o agressor terá de arcar com os custos do tratamento da vítima no Sistema Único de Saúde.
Também foi sancionada a lei que garante às mães o direito de amamentar durante concursos públicos federais.
A mãe poderá amamentar o filho de até 6 meses pelo período de 30 minutos a cada 2 horas. E o tempo de amamentação vai ser compensado durante a realização da prova.
A Caixa começou a pagar na sexta-feira a parcela de até R$500 do FGTS.
Alguns trabalhadores têm recebido mensagens que pedem número de conta ou do cartão cidadão.
Outras mensagens pedem que o trabalhador faça um cadastro para receber o dinheiro.
Mas a Caixa alerta que não envia mensagens desse tipo.
Nós vamos então conversar ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que está aqui no estúdio e tem informações sobre as recomendações de segurança da Caixa.
Boa noite, Gabriela. Quais são as dicas para o cidadão não cair nesse tipo de fraude?
Boa noite, Nazi, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, a primeira orientação da Caixa é que os clientes não passem para desconhecidos a senha ou o número do cartão cidadão. Isso porque tem gente que entra em contato com os clientes se passando por empregados das centrais de cartões ou do banco para obter informações e assim aplicar golpes. A Caixa também orienta os clientes a não fazer nenhum tipo de pré-cadastro para saque do FGTS. Segundo a instituição, pessoas têm enviado mensagens de WhatsApp dizendo que trabalham no banco. O cliente não deve responder. O vice-presidente de Fundos de Governo e Loterias da Caixa, Paulo Henrique Ângelo Souza, avisa que a instituição não envia esse tipo de mensagens.
A Caixa não envia links por WhatsApp ou por e-mail. Acesse os nossos canais oficiais. Não acesse aplicativos de terceiros, falsos ou links que são enviados. Vá aos canais oficiais da Caixa, o aplicativo FGTS ou o nosso 0800. Se você tem qualquer dúvida e não conseguiu acessar esses canais, procure uma agência da Caixa.
A área de segurança do banco mantém ainda uma página atualizada, com dicas e informações sobre os principais golpes praticados pelos fraudadores. Para consultar, o cliente deve acessar www.caixa.gov.br/segurança. A Caixa ainda informa que nunca solicita senhas, dados ou informações pessoais do trabalhador. Não pede confirmação de dispositivo ou acesso à conta por e-mail, SMS ou WhatsApp. Então, vale o reforço. Não clique em link em nome da Caixa.
Bem, Gabriela, nessa primeira etapa, recebem o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço trabalhadores nascidos entre janeiro e abril que têm poupança ou registraram opção por crédito em conta corrente da Caixa. Quem vai receber o dinheiro na próxima fase do calendário?
Gabriela, a próxima fase começa no dia 27 de setembro para quem tem poupança na Caixa e nasceu entre maio e agosto. Em 9 de outubro, começa o pagamento para quem faz aniversário nos últimos 4 meses do ano. Quem não tem conta na Caixa pode sacar o dinheiro a partir de 18 de outubro, de acordo com a data de nascimento. Para consultar o calendário, o trabalhador pode acessar o caixa.gov.br. Gabriela, Nazi.
Obrigado, então, Gabriela, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E começaram os pagamentos do Bolsa Família do mês de setembro.
O dinheiro vai ser repassado a 13 milhões de beneficiários carentes do país.
O Ministério da Cidadania irá transferir mais de 2 bilhões e meio de reais para as mais de 13 milhões e 500 mil famílias brasileiras aptas a receberem o benefício. O valor médio pago é de R$ 189. Uma das famílias beneficiárias é a da dona de casa Paula Silva, moradora de Morrinhos, em Goiás. Segundo ela, o dinheiro do programa chega sempre na hora certa.
Ele é importante para muitas coisas boas, porque tem família que não tem nem arroz de comer e o Bolsa Família chega bem na hora certa. tinha de pôr pelo menos um arroz no prato da gente, entendeu?
E a filha mais nova de Paula, Paola, de 2 anos, ainda recebe as visitas do Criança Feliz, o programa que acompanha e estimula o desenvolvimento dos filhos de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.
Vem aqui me ajudar a me consolar, tem uma coisa, ela me ensina a educar meus filhos, me ensina a viver. São umas coisas muito boas para nós, entendeu?
Em setembro, o pagamento do Bolsa Família segue o cronograma normal. Para saber o dia em que poderá sacar o dinheiro, o beneficiário deve conferir o número de identificação social, o NIS, impresso no cartão do programa. Os que terminam com final 1 podem sacar no primeiro dia do pagamento, os com final 2 no segundo dia e assim por diante. Os recursos ficam disponíveis para saque por 3 meses. Para saber as datas exatas, basta acessar a página oficial do Bolsa Família em facebook.com/bolsafamilia. Reportagem Diego Queijo.
E nós acabamos de ouvir que por meio do programa Criança Feliz, famílias carentes recebem visitas em casa e são orientadas sobre os cuidados necessários durante a primeira infância.
É o maior programa de visitação domiciliar para o desenvolvimento infantil do mundo.
E está aberto o prazo de adesão para municípios que desejam participar do programa.
Nesta terça-feira, o Ministério da Cidadania abriu o prazo para a adesão de 1.575 cidades. Para participar, o município deve ter ao menos um centro de referência de assistência social, o CRAS, e no mínimo 140 pessoas do público prioritário do programa. São eles, gestantes e crianças de até 3 anos inscritas no Cadastro Único e crianças de até 6 anos que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, apontou que a meta é chegar a 1 milhão de crianças e gestantes visitadas e que a expansão do programa será importante para o atendimento das crianças e famílias mais vulneráveis.
O programa Criança Feliz é um programa estruturante da área social, trabalha com os filhos das famílias mais pobres. Com essas crianças melhor estimuladas, elas vão chegar na escola em melhores condições, vão ter capacidade de aprendizagem maior, vão ter capacidade de ter uma renda melhor que a dos seus pais e, no futuro, ajudar a família a sair da pobreza.
Terra ainda lembrou que o programa não exige contrapartida financeira para os municípios que aderirem à iniciativa, ou seja, não gera custos para a gestão local. A secretária nacional de promoção do desenvolvimento humano do Ministério da Cidadania, Eli Harazawa, reforçou que o trabalho dos visitadores vai além da orientação semanal às famílias, já que promove uma integração entre as secretarias locais. Ela também afirmou que a expectativa de adesão ao programa é maior do que nos anos anteriores, devido aos pedidos recebidos pela Secretaria Nacional.
Os municípios que estão implementando o programa estão vendo os benefícios e os resultados desse investimento, e eles acontecem num curto espaço de tempo e é visível.
Para aderir ao Criança Feliz, os gestores locais devem acessar o sistema Redes Suas no site do Ministério da Cidadania. Em seguida, com o termo de adesão preenchido, ele deve ser aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social. O município deverá elaborar ainda um diagnóstico regional e um plano de ação para a execução das visitas domiciliares. Atualmente, 761 mil crianças e gestantes de todo o país já foram atendidas pelo Criança Feliz e o número de visitas já chegou a mais de 20 milhões. No total, cerca de 22 mil profissionais atuam no programa, entre supervisores e visitadores. No início do mês, o programa venceu a edição 2019 de um dos maiores prêmios internacionais do mundo na área de educação, o WISE Awards da Cúpula Mundial de Inovação para a Educação. O prêmio reconheceu o trabalho como uma das principais e mais inovadoras iniciativas do mundo na área. Reportagem André Luiz Gomes.
Governo mobilizado no combate à depressão e na valorização da vida.
A gente vai ouvir daqui a pouquinho alguns meios para superar a doença.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Qualificar profissionalmente os jovens convocados para prestar o serviço militar.
E facilitar seu ingresso no mercado de trabalho depois de deixarem os quartéis.
E esse é o objetivo do Soldado Cidadão, programa que já beneficiou quase 250 mil jovens em todo o país.
Homens e mulheres que prestam serviço militar têm a oportunidade de capacitarem-se profissionalmente por meio de um programa social do Ministério da Defesa. É o projeto Soldado Cidadão, que oferece cursos de informática, construção civil, mecânica, automotiva, entre outras qualificações. Diego Brito Pereira fez o curso para obter a Carteira Nacional de Habilitação, na categoria D, modalidade que permite conduzir veículos de transporte coletivo de passageiros. Após o término da capacitação, o piauiense relata ter boas expectativas para conseguir um emprego quando deixar o quartel em que serve em Brasília no final deste ano.
Ele me passou conhecimentos também que eu posso utilizar fora do quartel. Então ele me ajuda tanto dentro da força quanto fora da força também.
O coordenador do projeto Soldado Cidadão no Ministério da Defesa, Coronel Gustavo Gomes, explica como funciona a capacitação.
É realizada em escolas profissionalizantes, principalmente as entidades ligadas ao Sistema S, Senai, Senac, o Senar, ou dentro das organizações militares. É importante salientar que todas as qualificações são reconhecidas pelo MEC e possuem uma carga horária mínima de 160 horas.
Fagner de Souza Fonseca mora na cidade ocidental, cidade goiana, localizada a 39 quilômetros de Brasília. Ele relata que o curso de eletricista de automóveis despertou nele o interesse pela área automotiva.
O curso em si, ele tem um conteúdo muito abrangente na parte elétrica, automóveis, e também ele me faz querer ter a vontade de fazer outros cursos na área automotiva.
O projeto está presente em todos os municípios brasileiros que possuem organizações militares. Neste ano, a previsão é formar cerca de 5 mil pessoas nas mais diversas áreas. O Coronel Gomes informa que 60% dos participantes do Soldado Cidadão conseguem emprego após o serviço militar.
A gente consegue atingir um número de 60% de empregabilidade quando o jovem deixa a Força Armada. É um índice muito alto para um projeto social e a gente consegue atingir essa meta.
O investimento destinado ao programa em 2019 é de quase 5 milhões de reais. Desde 2004, ano de início do Soldado Cidadão, mais de 240 mil jovens foram beneficiados com os cursos ofertados pelo projeto. Reportagem Lani Barreto.
Brasil fecha novos acordos de exportação com a Arábia Saudita.
Castanhas brasileiras, frutas e derivados do ovo agora vão poder ser vendidos ao país.
A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, comemora a notícia e fala sobre o potencial da relação comercial entre os dois países.
Em todas as reuniões que tivemos, sentimos a melhor vontade dos sauditas em continuar o trabalho com o Brasil, a abertura de novos mercados, a diversificação que nós estamos pregando no Ministério da Agricultura. E agora uma boa notícia, a abertura de castanhas do Brasil para a Arábia Saudita, também frutas em geral. Vamos agora cadastrar as empresas que querem exportar e ovos produtos, produtos feitos de ovo, ovo em pó, albumina, enfim, tudo que se faz do ovo, com exceção do ovo fresco por enquanto.
Somados, os produtos representam um mercado potencial superior a 2 bilhões de dólares.
Desde a semana passada, a ministra está em missão no Oriente Médio para fechar acordos comerciais com esses países, que são grandes mercados consumidores.
Depois de visitar o Egito e a Arábia Saudita, os próximos destinos são Kuwait e Emirados Árabes.
Se liga, dê um like na vida. Esse é o tema da campanha de prevenção à depressão lançada hoje pelo governo federal.
Reconhecer os primeiros sintomas da doença pode evitar consequências mais graves, como o suicídio.
No mês em que se comemora o Setembro Amarelo, essa é mais uma iniciativa para valorizar a vida.
Entre 2015 e 2018, o SUS registrou aumento de 52% nos atendimentos relacionados à depressão.
Jean Paulo Marques, de 44 anos, sentia tristeza imensa e isolamento desde os 11 anos. No ano passado, quando a dor e o sofrimento se tornaram insuportáveis, ele quis tirar a própria vida. Foi acolhido no Centro Psicossocial do Riacho Fundo, no Distrito Federal, e descobriu que todo esse mal, a depressão, tem cura.
Aqui as pessoas me acolheram, me ajudaram, fiz todo o processo. É muito importante.
não desistir.
Só no ano passado foram realizados 3 milhões e 300 mil atendimentos nas redes de atenção psicossocial. E neste ano, 12 novos CAPs já foram habilitados. A diretora e gerente do CAPs de Riacho Fundo, Lívia Cintia, explica que é possível encontrar um acolhimento em todo o país.
É porta aberta. Se a pessoa tiver necessidade, procure o CAPs. Todo lugar existe um CAPs.
De 2015 a 2018, o Sistema Único de Saúde registrou um aumento de 52% nos atendimentos ambulatoriais e de internação relacionados à depressão. Para a diretora dos Serviços de Saúde Mental da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Elaine Bida, a depressão tem múltiplos fatores.
Ah, isso aí é preguiça, isso é falta de Deus, isso é frescura. Não. Você não vai achar um fator exclusivo. Nós vamos ver várias, é uma somatória de fatores.
Ainda segundo o Ministério da Saúde, entre 2011 e 2018 foram notificados quase 340 mil casos de violência autoprovocada, sendo 113 mil tentativas de suicídio. Mulheres e jovens de 15 a 29 anos representam a maioria dos casos. Diante dessa realidade, os Ministérios da Saúde e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos iniciam a partir de amanhã uma campanha de valorização da vida e de combate à depressão.
Compartilhar momentos com a família e amigos, uma boa conversa, fazer o que se gosta, faz muito bem para a saúde emocional e pode prevenir a depressão. Preste atenção aos sintomas. Se eles aparecerem, procure ajuda. Se liga, dê um like na vida.
E o Ministério da Saúde tem investido cada vez mais na expansão e qualificação dos serviços, afirma o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
Nesse segundo semestre, nós estamos habilitando a rede de psicossocial e planejando, junto com a equipe de saúde mental, a ampliação do ano que vem. Mas a gente utiliza aproximadamente 500 milhões ao ano nessa expansão.
Atualmente, a rede de atenção psicossocial conta com 633 residências terapêuticas, 61 unidades de acolhimento adulto e infanto-juvenil e mais de 1.500 leitos de saúde mental, além de 152 consultórios de rua. Reportagem Cleide Lopes.
Bombardeio a uma refinaria de petróleo na Arábia Saudita no último sábado tem mexido com o mercado mundial.
Uma grande quantidade de petróleo deixou de ser produzida, o que já afeta o preço dos combustíveis pelo mundo.
No Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que cabe à Petrobras analisar o caso e seus impactos na economia brasileira.
O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, afirmou também que foi montada uma estrutura dentro do governo para monitorar a situação.
O governo instalou no Ministério das Minas e Energia um gabinete de acompanhamento da situação para manter o senhor presidente informado e para discussão de planos de ação, de cursos de ação, para conter eventuais consequências e os seus reflexos que possam impactar o nosso país.
O porta-voz também falou que o presidente Jair Bolsonaro apresenta melhora clínica progressiva. Continua seguindo orientações médicas, como fazer fisioterapia e restringir as visitas.
Na próxima sexta-feira, uma equipe do Hospital de São Paulo que operou o Bolsonaro virá a Brasília para uma avaliação do seu estado de saúde.
Estados do Centro-Oeste vão receber R$1,3 bilhão para novos investimentos até o final do ano.
Os recursos são do Fundo Constitucional de Financiamento da Região, o FCO.
Com isso, empresas e produtores rurais podem iniciar ou ampliar atividades produtivas com prazos maiores de pagamento e taxas de juros mais baixas.
Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, a ideia é contribuir para o desenvolvimento das cidades que mais precisam.
A gente prioriza aqueles municípios que mais precisam, aqueles de baixa renda, que estão com dinamismo econômico baixo, ou seja, fazendo exatamente o que o Constituinte decidiu quando da instituição dos fundos constitucionais. Criar uma linha de crédito diferenciada, mais benéfica, para facilitar para aqueles que têm mais dificuldade de entrar no mercado, ter acesso ao crédito e, com isso, fomentar a atividade produtiva, o emprego e a geração de riqueza.
A distribuição dos recursos do fundo foi apresentada no início da semana em Brasília durante reunião da SUDECO, Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste.
autorizado o uso da Força Nacional de Segurança Pública no combate a incêndios florestais no Acre, em apoio ao governo do estado.
A atuação federal também compreende atividades de defesa civil para a preservação do meio ambiente e apoio nos serviços imprescindíveis ao bem-estar da população.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.